criou um novo estatuto da carreira de investigação científica e foi também este governo que já se comprometeu a rever a lei da ciência e, portanto, teremos espaço para aprofundar as matérias em concretos da investigação clínica. Portanto, um caminho de maior ambição está claramente ao nosso alcance, é esse o nosso desejo e a nossa ambição. Obviamente que a administração pública tem que ter os mecanismos, nomeadamente o Infarmed e a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, os recursos, os instrumentos adequados para, de facto, conseguir concretizar esta visão e esta ambição, e sabemos também que o SNS detém um pool de dados que, de facto, são uma grande riqueza e devemos tirar partido. Mas o legado foi também, por parte do Partido Socialista, de uma grande confusão naquilo que é a interoperabilidade dos vários sistemas e, portanto, nós também temos que primeiro, de facto, arrumar a casa face àquilo que nos foi deixado. E, portanto, a nossa ambição é estarmos entre os melhores daquilo que é o contexto de investigação clínica na Europa e, portanto, esta é a nossa ambição e vamos continuar a trabalhar para isso. Muito obrigada.
Senhora Deputada, tenho um pedido de esclarecimento da Senhora Deputada Susana Correia, Partido Socialista. Dispõe de 19 segundos mais a tolerância, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, é mesmo um pedido de esclarecimento na sua intervenção neste PPL, onde é que vê articulação, interoperabilidade entre a ciência e a saúde, neste diploma. Muito obrigada.
Sra. Deputada, faz favor para responder, tem 1 minuto e 44.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Eu consigo ver bem as falhas que decorrem da ausência de inoperabilidades. Esse foi o legado que os senhores nos deixaram e é muito claro. E, portanto, o que este governo está a fazer, concretamente, as áreas da saúde, da economia, da ciência, é responder a esta fragmentação institucional. E, claramente, o Infarmed terá as suas competências para conseguir cumprir essa mesma missão. Não há dúvidas sobre isso. Nós estamos muito claros no caminho, nós estamos muito confiantes e claros no caminho que estamos a seguir. É muito diferente do caminho de Vossas Excelências, um caminho de mínimos. A ambição está deste lado e vamos cumprir.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais nenhuma inscrição, por isso vamos passar à sessão de encerramento. Senhora, ao momento de encerramento, melhor dizendo, Senhora Secretária de Estado, 2 minutos para o efeito, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. A aplicação dos regulamentos exige, da parte de Portugal, a criação de um regime jurídico moderno, claro e eficiente, capaz de assegurar a plena execução deste quadro europeu e de clarificar as competências nacionais, incluindo as responsabilidades do Infarmed e da Comissão de Ética para a Investigação Clínica. Esta proposta reafirma um compromisso central: proteger as pessoas. Os dispositivos médicos, quer de uso clínico direto, quer de diagnóstico in vitro, bem como os seus estudos, exigem o mais elevado escrutínio ético e técnico. Este diploma reforça a proteção dos participantes, consolida padrões robustos de segurança e garante que a investigação realizada no nosso país respeita critérios de rigor, dignidade e bem-estar que estão plenamente alinhados com o que de melhor se pratica na União Europeia. O Governo reafirma o compromisso assumido desde o início das funções, reforçar a investigação clínica em Portugal, reconhecendo o seu papel fundamental no desenvolvimento científico, na inovação tecnológica e na capacidade competitiva do nosso país. Apelamos, assim, novamente, a uma aprovação desta proposta de lei, certos de que ela reforça a confiança dos promotores, garante a segurança dos nossos cidadãos, moderniza a nossa administração e consolida a posição de Portugal como destino de excelência para a investigação clínica e científica. A sua aprovação será um sinal inequívoco de que este Parlamento reconhece e acompanha o esforço que tem sido desenvolvido para construir um país mais inovador. Muito obrigada.
Vamos então agora passar para o ponto 3, que será o último antes das votações. Pedia para que a mobilidade nas bancadas fizesse com a rapidez necessária. Os senhores deputados se sentassem. Só darei a palavra à senhora ministra quando tiverem reunidas as condições. Muito bem. Então, cumprimento a senhora ministra da Justiça e para a intervenção inicial dou a palavra à senhora ministra, se faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como ontem tive a oportunidade de afirmar no Conselho de Ministros dedicado à Justiça, o combate à corrupção e à criminalidade organizada são elementos essenciais na nossa governação, com atos concretos. Dos 14 diplomas que ontem aprovámos, 6 são focados nesta temática. E hoje trago-vos aqui mais uma iniciativa. Vimos submeter à apreciação desta Câmara a proposta de lei que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva da União Europeia relativa à definição das infrações penais e das sanções aplicáveis à violação de medidas restritivas da União e que altera a Diretiva 2018-1673 no domínio do combate à criminalidade económico-financeira. As medidas restritivas da União Europeia são um instrumento essencial para promover os objetivos de política externa e de segurança comum, tal como consagrados no artigo 21º do Tratado da União Europeia. A salvaguarda dos valores e da segurança, a defesa da independência e da integridade da União, o apoio à democracia, ao Estado de Direito, aos direitos humanos e ao direito internacional, bem como a preservação da paz, a prevenção de conflitos e o reforço da segurança internacional são pilares essenciais desses objetivos da política externa e de segurança comum. Nos termos do artigo 29º do Tratado da União Europeia, o Conselho da União Europeia pode adotar medidas que instituem sanções designadas por medidas restritivas contra Estados não pertencentes à União, entidades não estatais ou mesmo pessoas singulares. Sanções que podem ser adotadas na execução de medidas, a fim de implementar resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou de forma autónoma por iniciativa da própria União Europeia. Para assegurar uma aplicação efetiva e uniforme destas medidas em todos os Estados-membros e para reforçar a segurança no espaço de liberdade, segurança e justiça, impõe-se estabelecer regras mínimas quanto à definição das infrações penais e das sanções aplicáveis à sua violação. Superam-se, assim, assimetrias que fragilizam a eficácia das decisões europeias. É neste contexto, e tendo presente a guerra de agressão russa em curso contra a Ucrânia, que foi aprovada a diretiva que agora transpomos, que é exatamente para facilitar a investigação e instauração de procedimentos penais por violações de medidas restritivas da União Europeia. Reduzindo, assim, zonas de impunidade e acelerando a resposta das autoridades judiciárias. O Governo pretende, com esta proposta legislativa, adaptar a ordem jurídica interna às disposições da Diretiva, pelo que se atualiza a Lei 97/2007, que regula a aplicação e execução de medidas restritivas aprovadas pela União Europeia ou pelas Nações Unidas e estabelece o regime sancionatório aplicável à violação das mesmas. Introduz também pequenas alterações ao Código Penal e à Lei 5/2002, de 1 de janeiro. O leque de medidas restritivas existentes é amplo, como o congelamento de fundos e recursos económicos detidos pelas pessoas ou entidades visadas, proibições de disponibilização de fundos e recursos e proibições de entrada ou trânsito nos territórios dos Estados-membros. As restrições económicas e financeiras setoriais incluem importações e exportações e embargos de armas e equipamentos conexos. A violação destas medidas passa a constituir crime punível com pena de prisão. A proposta legislativa que apresentamos aproveita também para atualizar os limites mínimos e máximos das molduras já previstos na Lei 97/2007. introduz agora um novo limiar mínimo e máximo aplicável à violação de medidas restritivas que envolvam produtos incluídos na Lei Militar Comum da União Europeia ou bens de dupla utilização, garantindo por essa via a conformidade com os limiares impostos pela própria diretiva neste particular. Em matéria de responsabilidade penal das pessoas coletivas, atualizam-se molduras sancionatórias, prevendo-se que, quando não seja possível apurar o volume de negócios total, a violação de medidas restritivas seja punível com uma multa de 8 milhões de euros até 40 milhões de euros, consoante a natureza da medida violada e assim assegurando proporcionalidade e efeito dissuasor efetivo. O diploma introduz também na Lei 97 de 2027 disposições relativas a circunstâncias agravantes do tipo penal e a circunstâncias atenuantes. A lei prevê ao mesmo tempo a proteção dos denunciantes, a isenção do dever de comunicação de advogados e solicitadores, na linha aliás com a legislação europeia e nacional de prevenção de branqueamento, e exclui ainda responsabilidades em situações de auxílio humanitário ou de atividades de apoio às necessidades humanas básicas. Preservam-se, assim, princípios de humanidade e o equilíbrio entre repressão penal e proteção de direitos. Senhoras e senhores deputados, com esta transposição, Portugal assegura a criminalização de condutas violentas, de medidas restritivas e restabelece sanções penais eficazes, proporcionadas e dissuasoras, respeitando os direitos fundamentais e os princípios da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. São garantidos os direitos fundamentais que dizem respeito à liberdade e segurança, o direito à ação e a um tribunal imparcial, a presunção de inocência, os direitos de defesa e os princípios da legalidade e da proporcionalidade das penas. É este o compromisso que o Governo submete à elevada apreciação desta Assembleia: reforçar o Estado de Direito Europeu, garantir a eficácia das decisões comuns e afirmar de forma inequívoca a responsabilidade de quem procura frustrar medidas essenciais à paz, à segurança e ao respeito pelo direito internacional. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Catarina Salgueiro do Chega. Tem 2 minutos para o pedido de esclarecimento e a Sra. Ministra, a seguir, 1 minuto mais tolerância. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, a proposta de lei número 45/17 tem como objetivo transpor para a ordem jurídica interna a Diretiva da União Europeia 2024-1226, que estabelece regras mínimas comuns para a criminalização e penalização das violações das medidas restritivas da União Europeia. A diretiva pretende assegurar um tratamento uniforme destas infrações em todos os Estados-membros, definindo um conjunto de condutas que devem ser consideradas infrações penais, tais como a não execução de medidas de congelamento de bens, a disponibilização de fundos proibidos, a prestação de serviços enquadrados em sanções ou a tentativa de contornar medidas restritivas através de estruturas ou operações dissimuladas. Prevê igualmente a necessidade de penas proporcionais, mecanismos de cooperação institucional e uma aplicação coerente das regras europeias. A proposta de lei que hoje se discute procura refletir estes elementos no direito português, introduzindo tipificações penais, ajustando o regime sancionatório e estabelecendo procedimentos para garantir que Portugal cumpra o quadro europeu. Contudo, a proposta suscita algumas questões técnicas que importa clarificar, nomeadamente quanto ao âmbito exato das condutas tipificadas, ao alcance das novas responsabilidades das entidades públicas envolvidas e à forma como o Estado pretende assegurar a operacionalização prática destas obrigações. Assim, Sra. Ministra, e numa perspectiva de rigor legislativo e segurança jurídica, gostaria de deixar uma questão. De que forma garante o Governo que esta transposição respeita o alinhamento estrito com a diretiva em causa, evitando ambiguidades interpretativas e assegurando que as entidades nacionais dispõem de meios adequados para aplicar o novo regime? Muito obrigada.
Sra. Ministra, faz favor, para responder.
Sra. Deputada, muito obrigada pela sua intervenção. Nós, é exatamente que aqui estamos, esta é uma diretiva que trazemos ao Parlamento também para convosco aprovar e sentir e fazer esse escrutínio da parte do Governo estamos tranquilos, caso contrário não a teríamos trazido. Esperemos que a Assembleia possa sentir o mesmo conforto, dando o seu consentimento a esta importante transposição. Quanto aos meios, não tem feito outra coisa o Governo.